Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Samara, a gente vai aqui começar a sua participação falando dos números da pandemia. Como é que está aí o placar dos casos de Covid, das mortes em nosso país?
Oi, Adriana, é o seguinte, segundo o Ministério da Saúde, né, nas últimas 24 horas, esses são números de quarta-feira à noite, volta a aparecer um número muito alto de contaminações diárias. O Brasil registrou 59.602 novos exames positivos para a Covid-19 e 1.330 óbitos chegaram aos sistemas, Adriana. Então, tudo isso eleva ainda mais o nosso patamar de pandemia. O Brasil já ultrapassa os 9 milhões e 600 mil casos. A grande parte desses casos já são de pessoas recuperadas. Então, 8 milhões e meio já de pessoas passaram pelo coronavírus e se livraram dele. Mas, segundo o Ministério da Saúde, ainda há 828 mil casos, aproximadamente, ativos. E o total de mortes no país, Adriano, se aproxima dos 235 mil. Então, você veja que a pandemia está realmente em alta no Brasil e a média móvel mostra exatamente isso, né? Porque a gente está estabilizado em patamares altos, são mais de 1.000 mortes por dia. Já há 21 dias que o Brasil não consegue baixar essa média e, no caso da média móvel de casos, né, de contaminações, também estabilizamos aí na casa dos 43, 46, dessa vez 46 mil casos diariamente no Brasil. Então, ainda estamos nesse patamar estável e não demonstra, né, uma diminuição. É impressionante. A gente ainda está sofrendo muito em função de todas as aglomerações que a gente viu passar no final do ano, e o comportamento em geral da sociedade, já um pouco cansada também de, né, das medidas restritivas, mas o fato é que os números mostram que a gente está num momento desfavorável para aglomeração, né, e para a vida social, como a gente tinha antes da pandemia.
É verdade, Samara. Realmente os números aí são impressionantes. Infelizmente, tem havido aí um aumento de casos e de mortes em todo o país. Enquanto isso, né, Samara, tem a vacinação. A vacinação continua avançando. E como é que está aí o placar da vacinação em nosso país?
A gente passou já, pelo menos, Adriano, daquele patamar de 2% da população vacinada. Um número muito pequeno, né? A gente sabe, a gente até lamenta falar isso, mas apesar de passar de 4 milhões e 300 mil pessoas vacinadas, ainda é um esforço muito grande a vacinação no Brasil, porque de todas as doses que estão sendo aplicadas, Adriano, elas representam ainda 44% do que foi distribuído aos estados. E exatamente isso mostra que a gente ainda está com uma deficiência no número de vacinas disponíveis. A situação pode se alterar um pouquinho em março e abril, quando os laboratórios prometem entregar as suas doses, os milhões de doses, né, a mais para o Brasil. Então, por enquanto, é isso que a gente tem, 2% da população vacinada. Então, a vacina ela é uma das medidas de contenção da pandemia. As outras duas ainda são o uso das máscaras e o distanciamento social.
Bom, então tá aí a situação das vacinas. E tem notícia para o Henrique, lá de Niterói?
Pois é, eu vi o Henrique falando que ativou suas notificações para não perder o Conexão Senado. Então, justamente para ele vai essa notícia em relação às vacinas aí no município de Niterói, que retoma hoje, nesta quinta-feira, a vacinação, porque estava suspensa justamente pela falta de vacinas, né? O grupo já vinha sendo vacinado, o grupo prioritário na cidade, mas houve um certo descontrole em relação a essa vacinação, porque outras pessoas de outras localidades estavam indo para Niterói tomar essa vacina, então as doses acabaram. Então o município teve, assim como São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, também teve a vacinação suspensa. Então hoje, em Niterói, retoma, porque até em Niterói, Adriano, funciona um centro de distribuição e armazenagem das doses destinadas ao Rio de Janeiro. Então de lá saem várias doses distribuídas para o estado. Então Niterói, especialmente para o Henrique, essa notícia.
Tá aí, Henrique. Então, você que está vendo a gente pelo YouTube, um abraço para você, um like para você. Muito obrigado aí pela audiência. Estamos conversando com a Samara Sadek, produtora aqui do Conexão, que está trazendo as notícias da internet. Samara, agora há pouco você falou sobre o problema das aglomerações, o que explica o aumento desses casos em várias partes do país. E está chegando aí uma época que está no calendário, está lá no calendário. Você abre o calendário, está lá na folhinha. Carnaval. Como é que está aí a situação do carnaval, o carnaval oficial? Porque o problema, né, Samara, é o pessoal cancelar a festa oficial, mas alguns insistirem em fazer um carnaval, digamos assim, clandestino.
Pois é, Adriano. Aqui um apanhado de vários sites que eu pesquisei agora de manhã, site G1, site da CNN Brasil, e outros também, mostram que o poder público está em alerta máximo. Em decorrência desse avanço na pandemia, nesse momento, né, próximo a esse feriadão de carnaval tão tradicional e tão querido, né, por vários brasileiros, 21 estados do país já anunciaram o cancelamento do ponto facultativo durante o carnaval. Significa o quê? Que as pessoas deverão trabalhar, principalmente servidores públicos, né? E as empresas, então, devem manter os dias de trabalho normal. Isso para quê? Para evitar que as pessoas justamente façam aquele movimento de sair, de viajar, de estar livre para curtir uma festa, um carnaval, como se nada estivesse acontecendo. Então, esse é o movimento que a gente sente que o poder público está tomando, até porque, né, Adriano, é na conta do poder público e, na verdade, no bolso de todos nós que a gente vai sentir isso, porque é ali que o problema vai estourar, né, quando precisar de leito, quando precisar de atendimento, e é por isso que a gente está nessa crise tão forte sanitária. E então, os pontos facultativos ainda estão mantidos em algumas capitais, como Porto Velho, Boa Vista, Maceió, Brasília. Então, assim, mesmo sendo mantido o ponto facultativo, essas cidades também cancelaram seus carnavais. Então, o carnaval oficial está realmente cancelado. E ainda mais, Adriano, aqui no Distrito Federal, o governador, né, Ibanez Rocha, ele além de ter proibido o carnaval oficial, também proibiu as festas e eventos e os blocos de carnaval também que vinham sendo tradicionais em Brasília. Então, essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial. Então, prevê multa de no mínimo R$ 20 mil para quem desrespeitar essa regra. E aqui no DF mesmo, eu já vinha recebendo, Adriano, alguns panfletos, né, de festas programadas. Eu estava, confesso que eu estava estranhando. Eu falei, ué, mas pode realizar festa? Então, com esse decreto de hoje, fica bem claro que não pode, né? E o objetivo é justamente evitar que essa disseminação ainda se acelere mais, né, do que a gente está vivendo hoje. Então, eventos carnavalescos no DF estão proibidos desde amanhã, sexta-feira, até o dia 21 de fevereiro.
Tá aí. E os bancos, Samara?
Tradicionalmente, os bancos ficam fechados, né, nesses grandes feriados, e não vai ser diferente agora. Então, os bancos fecham na segunda, terça e quarta-feira de carnaval, só vai reabrir na quarta-feira a partir do meio-dia. Então, esse atendimento ao público fica cancelado.
Ok. Samara, muito obrigado aí pela sua participação, pelas notícias da internet. Bom dia para você e até amanhã.
Bom dia, Adriano, e até amanhã.